youtube.com/chuchubeleza.
Do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora na nossa programação, começa agora aqui na Pan, mais um 3 em 1, programa que analisa os principais fatos políticos do dia, você sabe muito bem. Nós seguiremos com vocês até às 6 horas da tarde, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. E junto comigo, quem faz este programa acontecer são os três comentaristas que estão aqui já aparecendo para quem nos acompanha pelas imagens. Marcos Souza, Curitiba, Paraná, Rodrigo Constantino, Flórida, nos Estados Unidos, e Amanda Klein aqui comigo em São Paulo. Sem mais delongas, hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021, e a gente vai para os nossos destaques agora. Jair Bolsonaro vai ao Supremo Tribunal Federal contra medidas de isolamento enquanto insumos começam a faltar no país. Bruno Covas e João Dória trocam farpa sobre a antecipação de feriados aqui em São Paulo. O 3 em 1 também destaca a renúncia do presidente do Banco do Brasil e a queda no preço da gasolina. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente quer muito contar com a sua participação aqui no programa, respondendo à pergunta do dia. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro acerta em ir contra as medidas de isolamento social? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. Além disso, essa mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe conosco do programa, respondendo também lá a pergunta. E você que está por aí no Twitter, para participar é muito fácil, basta utilizar aquela hashtag tradicional que você já conhece, sempre de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, é o 3 em 1. E ele agora está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, 5 horas e 3 minutos da tarde, hora da gente começar o nosso programa, porque o presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para derrubar os decretos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul que determinaram restrições de circulação de pessoas. Na ação, o governo pede que o STF determine que o fechamento de atividades não essenciais durante a pandemia só pode ter por base uma lei aprovada pelo Legislativo e não decretos de governadores. A medida de Bolsonaro vem ao mesmo tempo em que diversas cidades estão se fechando ainda mais, como é o caso do Rio de Janeiro, que proibiu o banho no mar e suspendeu as vagas rotativas na orla. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde Saúde garantiu 138 milhões de doses da vacina da Pfizer e da Janssen. Ao mesmo tempo, o país já acende o sinal de alerta para a falta de sedativos e também de cilindros de oxigênio. Vou começar por você, Rodrigo Constantino. Acho que dá para a gente dividir em duas partes o seu comentário. Primeiro, a boa notícia, né? Das 138 milhões de doses divulgadas hoje. E segundo, qual que é a sua opinião sobre o presidente da República entrar com essa ação no Supremo Tribunal Federal?
Vamos lá, Paulo. Sobre a vacina, ótima notícia. Inclusive, hoje eu tomei a minha segunda dose da Pfizer, né? E tinha bastante gente jovem, inclusive, lá no local. E eles estão começando a descer a idade aqui e realmente incluir muitas pessoas, né? Então, isso é boa notícia que o Brasil está correndo atrás. É o quinto país que mais vacinou em termos absolutos. E, nesse sentido, o número absoluto importa, como já dissemos aqui, porque falta vacina para o mundo todo, né? Sobre a ADI do governo, né? Do presidente, assinada pelo próprio presidente Bolsonaro, eu aplaudo. E eu vou explicar o motivo, Paulo. Acima de tudo, né, são 24 páginas com muito embasamento jurídico. O respaldo dessa iniciativa chama-se Constituição Federal, né? E está faltando isso no Brasil. É até curioso, quase irônico, né, que a mídia em geral, a esquerda toda, que é quase sinônimo, diziam que a grande ameaça autoritária vinha do presidente Bolsonaro. E ele está entrando com uma provocação no STF por uma ADI para defender o direito do povo, a liberdade individual, né? Enquanto que governadores, eu entendo a pressão, a fase não é boa, apesar do que estamos há um ano nesse discurso, né? E as perguntas certas deveriam ser onde estão os hospitais de campanha, o que foi feito antes, mas ficam sempre com essa mesma solução mágica, né? Para quem só tem um martelo, tudo se parece prego. E eu entendo a pressão até de um governador não aderir, porque é mais fácil você errar junto com todo mundo, mostrar serviço e ser Maria vai com as outras. Mas estão, sim, abusando de poder. Eu quero ler aqui um trecho da entrevista do prefeito do Rio de Janeiro que você mencionou, o Eduardo Paes, que diz: a gente sabe que as praias não são um local de grande transmissão por serem um espaço aberto, mas precisávamos sinalizar para a população que não dá para viver a vida normal. Vocês vão me desculpar, mas isso não é normal. Isso não pode ser aceito dessa forma. Prefeitos e governadores estão agindo como Napoleão, abusando do poder. O Rio Grande do Sul, o governador resolveu dizer o que é essencial, o que não é essencial, como se fosse fazer diferença uma vez que a pessoa está no mercado e numa sessão ou na outra. Isso é brincar de tirania. Né? Então é curioso que tem que vir o presidente Bolsonaro, que era a grande ameaça, né, à nossa democracia, às nossas liberdades, defender com uma provocação no Supremo, que é a entidade que mais vem abusando, inclusive, de poder, né, contra governadores que igualmente têm abusado de poder. Não é só porque temos problemas coletivos que vamos justificar tiranias, Paulo.
Perfeito, Constantino. Amanda, o Constantino diz que aplaude essa ação do Bolsonaro. E você?
Eu faço outra pergunta, né? O Constantino perguntou onde estão os hospitais de campanha, eu pergunto onde está o presidente da República, porque ele sistematicamente se recusa a governar e continua flertando com medidas autoritárias. Fez isso hoje de novo, né? Na saidinha, conversando com seus apoiadores. Ele pergunta aqui textualmente, ele diz: o terreno fértil para a ditadura é a miséria, a fome, a pobreza. Estão esperando o quê? Vai chegar o momento? Estava conversando com o senador um pouco antes de vir para cá, para a Jovem Pan, e me disse o seguinte: o caminho do presidente é do caos, da catástrofe. E ele tem razão. Eu já vi esse filme antes, né? Parece que a gente está de volta ao mesmo período do ano passado, em torno de abril, maio, junho, com todos aqueles atos antidemocráticos, em que o presidente estava jogando para a torcida, jogando para a galera, e ele teve que ser contido com medidas enérgicas do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, com manifestações que respondiam ao flerte com medidas autoritárias dele, né? Parece que a gente está de volta àquele ponto em que a gente tinha contratadas três crises concomitantes na política, na saúde e na economia. A gente já podia ter ultrapassado essa barreira, porque a gente está no auge da pandemia. Eu conversei com dois ministros do Supremo e perguntei a eles qual a chance dessa ADIN do presidente Bolsonaro passar pelo Supremo, né? E um deles me disse assim: curto e grosso, sem chances. O outro ainda ponderou: a premissa que o STF já assentou é que há um condomínio em termos de tomada de providência para preservar a saúde. Esse condomínio corresponde à responsabilidade de União, Estados e municípios. Então, essas medidas decretadas hoje, medidas de restrição decretadas não só por esses três estados, mas por todos os outros, estão amplamente amparadas pela Constituição e foram ainda reafirmadas em interpretação recente do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há amparo legal. O presidente Bolsonaro insiste em comparar medidas de toque, de recolher, ao estado de sítio. São coisas completamente distintas. Conversando com juristas, eles até me falaram: olha, o estado de sítio, claro, é previsto pela Constituição, decretado pelo presidente da República, precisa passar, ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas ele acontece em momentos de extrema exceção, em momentos de guerra, ou então da ameaça de uma invasão estrangeira. E ele prevê restrições seríssimas à liberdade de manifestação, de pensamento, violação de correspondência, restrições à inviolabilidade do lar, do domicílio. Não é nada como isso que a gente está vivendo hoje. Hoje são medidas, restrições sanitárias no momento de pandemia, em que você vê o número de casos e mortes subindo. Então, até que haja leitos para todo mundo, essas medidas são adotadas. Duas coisas completamente distintas.
Ô, Mark, não seria esse o momento de união dos nossos poderes, de, enfim, uma conversa um pouco menos combativa da maneira como ela está sendo?
O governo está fazendo isso, tanto que chamou o STF para participar de uma comissão para debater a Covid-19, viu, Paulo? Agora, esse senador que a Amanda conversou deve ser petista, só pode, né? Que joga no quanto pior, melhor, para ver o país pegar fogo e tentar fazer com que o Lula volte para a presidência. E mais, os ministros que ela conversou também imagino quem sejam. Infelizmente, ela não traz os nomes aqui, até ela tem todo o direito de fazer isso, o sigilo de fonte dela. Mas veja, essa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, é muito importante. Essas medidas que os governadores promovem são muito drásticas em relação a restrições de liberdade econômica e de liberdade de ir e vir. E não precisa nem entender nada de direito para você ler na Constituição e perceber que esses são princípios da República Brasileira. São o que os constituintes colocaram lá como mais importante. Entre as coisas mais importantes lá, estão lá os direitos de ir e vir e também de liberdade econômica, que esses decretos vão contra a tudo isso. O pedido do governo é embasado e bastante simples, como todo bom pedido, né? É que medidas tão graves como essas, que desrespeitam a Constituição, passem pelo poder legislativo. Os deputados estaduais e vereadores que representam a população têm que ser chamados a debater isso. Governadores e prefeitos não podem se comportar como ditadores. A Constituição é bem clara em dizer que todo poder emana do povo. Artigo 1º, Amanda, você pode dar uma lida lá. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Não tem vírgula, não tem um aliás, não tem um adendo, não tem um todavia. É isso. E se todo poder emana do povo, medidas como essas têm que ser respaldadas pelo povo. Nesse caso, de forma indireta, através de seus representantes, vereadores ou deputados estaduais. Aí vão me dizer, mas essas medidas demoram muito, Mark, são muito burocráticas, você vai colocar aí barreiras para elas serem tomadas. Não é verdade. Os poderes legislativos têm aí ferramentas para acelerar discussões importantes, como os regimes de urgência, como as comissões gerais. Há várias formas de você acelerar processos legislativos quando o assunto é muito importante. Agora é importante falar aqui que o Palácio do Planalto está muito preocupado, está estranhando bastante o porquê que até agora não foi definido o relator desta ADI.
Perfeito.
Essa ADI que foi protocolada ontem à noite, com um pedido de liminar, então já teria que ter um relator definido, e até agora o STF não distribuiu, e a gente não sabe qual ministro será responsável por isso.
Perfeito. Constantino, em seguida, Amanda.
É curioso que a metáfora da guerra é usada por muitos. Estamos numa guerra contra um inimigo comum, invisível e tudo mais, né? Então, na hora de falar do estado de sítio, aí diz que não tem nada a ver com guerra. E só por falar em guerra, é exatamente isso. O Congresso, por exemplo, nos Estados Unidos, é que tem direito de decretar guerra. E isso vem sendo ignorado por várias vezes pelo Poder Executivo. Isso é um perigo, porque o poder emana do povo. Tem pessoas com a mentalidade que parece ser a da Amanda, que colocam interesses coletivos por ela julgados acima das liberdades individuais. Isso é um passo muito grande rumo ao autoritarismo. Eu só destaquei que falavam que a ameaça vinha do Bolsonaro. Veja de onde vem, de governadores que ignoram o Congresso. Veja, falta leito no UTI desde sempre no SUS. Né? Na pandemia agora agravou, mas falta desde sempre. Vamos usar isso como desculpa sempre? Sempre que faltar leito de UTI no SUS, os governadores e prefeitos vão poder decretar, rasgar a Constituição, decretar restrições à locomoção? Veja o precedente, veja o perigo. Eu quero ler um trecho aqui, né, do inciso usado pelo presidente Bolsonaro nessa ADI, e veja, da Constituição. Constituição é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Né? Ao promover essas restrições drásticas, estamos, sim, rasgando a Constituição e delegando um poder abusivo a governadores. A Amanda acha que a pandemia justifica. Né? Amanhã, outros, mais à esquerda, petistas, podem achar que os problemas no SUS justificam também. Então, é o fim da liberdade.
Amanda.
Ou mais à direita, ditadores, né? Quem sabe? Não sou eu que acho, Constantino, é o Supremo Tribunal Federal. Ele já foi convidado a examinar essa questão e o fez no ano passado, quando ele disse que estados e municípios têm sim prerrogativa e autonomia para instaurar medidas restritivas, tanto que foi exatamente isso que eles fizeram. O presidente Bolsonaro tenta mais uma vez jogar para os seus uma manobra diversionista em um momento de caos sanitário, de caos na saúde, de mortes no país. Ele deveria estar endereçando a nação, tentando uma união nacional, uma pacificação, e o que ele faz, sempre tentando as mesmas medidas de confronto. Ele está indo para a guerra.
É uma união muito engraçada, é a união onde a direita tem que ceder tudo que a esquerda pensa e quer.
Não.
O presidente tem um caminho diferente, ele não concorda com esse caminho, e ainda bem.
Mas ele tem que sentar com essas pessoas para conversar e para dialogar. Há quanto tempo ele não...
Peraí.
Constantino, minha vez, só um minutinho.
Eu vou passar para você, Consta, só um minuto.
Se o presidente não acha sério que a gente tem quase 3 mil pessoas morrendo por dia nesse país, e se ele acha que ele não deve sentar à mesa com governadores, com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário para tentar encontrar uma solução conjunta para esse problema, se ele só está preocupado com a economia, que aliás é essa falsa dicotomia que existe entre saúde e economia, como se a economia pudesse funcionar normalmente em um momento em que a gente está enfrentando um colapso na saúde. Isso significa as pessoas não terem leito para serem atendidas, as pessoas não têm medicamento, não tem anestésico para serem entubadas, tem que ser amarradas para serem entubadas. O que é isso? Não tem uma palavra de conforto para essas pessoas, uma palavra de solidariedade. Tem que voltar ao STF com uma questão que já foi, revisitar uma questão que já está pacificada, que o STF já resolveu. Perfeito. Com qual intuito? Para mim, o intuito é outro, Constantino.
Defender
o intuito
a liberdade.
Não, é de um presidente. Esse é o pretexto, essa é a justificativa, falsa justificativa. O pretexto é um presidente que está coado por baixos índices de popularidade e uma população que claramente está mais a favor do isolamento, acha que a condução da pandemia é um desastre, está assustada, tem muito medo de pegar o coronavírus. São todos os recortes da pesquisa Datafolha demonstrados essa semana e que já haviam sido demonstrados por outras pesquisas em semanas anteriores.
Constantino, vai lá. Conclui seu raciocínio.
Leva para o legislativo. Não dá esse poder, Amanda. Porque o problema é o seguinte: a mentalidade autoritária, quiçá totalitária, é sempre em nome do bem. Então, hoje você quer uma medida autoritária e com o aval de um Supremo, que é o primeiro a rasgar a Constituição, porque, no caso, a decisão te agrada. O meu ponto é o seguinte: amanhã, Amanda, cuidado. Cuidado, porque vai vir um governante que vai lançar a mão, vai usar o mesmo instrumento que você está aplaudindo para algo que você não vai gostar. Então, eu estou defendendo aqui um princípio constitucional da liberdade, que é a ADI do presidente. Basta ler, 24 páginas, muito bem embasadas. Então, é disso que se trata. Você fala que o presidente não demonstra sensibilidade, tudo. Fugiu
ele demonstra?
Gente, eu não estou discutindo isso. Eu não estou discutindo isso, Amanda. Isso é demagogia, isso é politizar a questão. Eu estou defendendo aqui a liberdade de quem quer poder andar, ir e vir. E
essa liberdade, nenhuma...
Agora, é importante também pontuar o seguinte, Amanda e Constantino, o presidente não está contra as medidas, Amanda. O pedido é o seguinte: escutem o legislativo, consultem vereadores e consultem deputados. Se as medidas são tão boas assim, Amanda, eu não vejo problema algum de consultar os representantes do povo, porque o pedido é esse. O presidente não está revisitando nada, o pedido é embasado de uma maneira diferente, é bem embasado, vários juristas estão falando isso. isso, inclusive. E mais,
nenhum é importante falar
que agora havia os governadores se movimentando para pedir um lockdown nacional. E a resposta do presidente foi essa: escuta, o STF diz que quem decide são vocês. Então o STF quem reforça a decisão agora. Tem isso também, essa questão tem que ser levada em consideração nesse momento.
Permita só fazer uma única consideração aqui para a gente agregar no debate. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: nós temos tempo para essa burocracia?
É claro que não. E nenhuma...
Essa é uma Eu já falei aqui, Paulo, tem tempo para isso. As casas legislativas possuem ferramentas para acelerar discussões importantes. Regime de urgência, tem lá comissões gerais. Então, há sim possibilidades de se acelerar discussões como essa. Tem como aprovar uma lei dessa em um dia. O governador pode mandar a mensagem do executivo para o legislativo e o legislativo deliberar. São medidas muito importantes que precisam sim ser chanceladas pelos representantes do povo.
Isso não está nem em debate agora. Isso só está em debate por causa dessa ação direta de inconstitucionalidade
então tá em debate, né,
do presidente Bolsonaro. Sim, porque ele sempre tenta essas manobras diversionistas de confronto. E outra coisa, esse negócio de liberdade individual, nenhuma liberdade é absoluta. Toda liberdade tem limites. Nesse caso, você tem um contraponto aí de liberdades individuais e direitos coletivos. Direito à saúde, por exemplo. É isso que está em jogo na pandemia. Vocês falam como se o Brasil fosse o único país no mundo adotar esse tipo de medida. O mundo inteiro faz isso.
O mundo ocidental está se subjugando ao globalismo, inclusive com diretrizes que vêm da OMS, que se mostrou totalmente fracassada desde o início dessa pandemia. Eu não respeito isso, não. O mundo pode cair todo na ditadura, eu vou defender a liberdade no meu país.
Isso é teoria conspiratória.
E dentro dos Estados Unidos... toda a ditadura começa com uma bomba.
Peraí, senhores, por favor, Marcos, só um minuto que o Constantino está com a palavra.
Veja que tem o Texas e a Flórida que estão lutando pelas liberdades, porque não são igual a Califórnia e Nova York, que são dominados há décadas pela esquerda, que tem a sua mentalidade. Agora, deixa eu só fazer um porém. A pergunta do Paulo, ainda que boa, ela é capciosa, porque ela traz na premissa da pressa a questão de que, primeiro, o lockdown resolve, o que é absolutamente questionável. E segundo, ignora...
Constantino, o que eu tô...
Foi o que eu entendi.
Não. Pergunta...
Que o choro é livre?
Calma. A pergunta que eu faço aqui, queridos, para vocês, inclusive para agregar aqui na nossa discussão, é: nós temos pessoas morrendo por falta de leitos. Falta de leitos. Sim, e de comida. Exatamente, e de comida. Mas há pessoas morrendo por falta de leitos. O que nós pudermos fazer para evitar a morte dessas pessoas é essa discussão que eu estou propondo aqui. Exatamente isso.
O lockdown não resolve. Olha só como é que está na Argentina. Entendeu?
Mas eu não falei para fazer o lockdown, Constantino. Eu não estou dizendo para fazer o lockdown. Eu estou só colocando a problemática aqui, porque é realmente uma problemática.
Constantino, você acabou de se contradizer. Você acabou de defender o direito de estados como a Flórida e o Texas nos Estados Unidos a não tomarem medidas restritivas, a não advogarem pelo lockdown, porque a medida que lhe convém, a medida que você apoia. E aqui no Brasil você quer que o presidente da República, né, usurpe a competência de todos os governos estaduais.
Os estados têm autonomia.
Mas foi isso que o STF já decidiu, que os estados e municípios têm autonomia. É isso que diz o SUS.
Prendeu jornalista?
O SUS é um sistema tripartite. Espera aí, você está confundindo as discussões. Calma.
Eu estou dizendo para você que a grande ameaça vem de governadores
do Supremo. Para a gente caminhar para o nosso...
O presidente defende as liberdades contra governadores autoritários e ministros do Supremo colocados lá pelo PT.
Esse é o ponto do Constantino. Seu ponto, Amanda.
Não, que é uma concepção extremamente liberal de Estado e antiquada. Eu conversei com alguns juristas primistas que estão nessa ação direta de inconstitucionalidade. São essas. O Supremo não entende dessa forma e o presidente Bolsonaro está totalmente isolado. É só ver que você não tem representantes de nenhum dos outros poderes apoiando esse tipo de solução. Pelo contrário, está todo mundo perplexo, como num momento de calamidade pública, no momento da mais grave crise sanitária da história do país, o presidente só tem a capacidade de jogar para o caos e para a catástrofe, em vez de unir e tentar solucionar a questão.
Olha só, em Aparecida,
que a gente entrevistou
o prefeito, não falta leito, não, falta leite. Falta leite.
Então
você
está
determinando uma prioridade, que é que todo mundo siga a sua receita.
Não, qual é a sua? Qual é a sua receita? Então tá bom. Não quero que ninguém siga a receita que não é minha, que é do mundo científico.
Tá. Começo de conversa.
Tá.
Respeitar a Constituição e as liberdades, coisa que o Supremo é o primeiro a rasgar.
Tá bom, e aí? Ok, então vamos em frente. Vamos supor, então, que a gente vá abrir tudo, respeitando aí alguns protocolos de distanciamento, como a gente vinha fazendo antes, e aí os números vão continuar subindo, explodindo, os leitos de UTI acabam, e aí?
Olha a Argentina.
Não é a Argentina.
Essa sua receita Constantino. Não é verdadeira.
Amanda, não é a minha receita.
Amanda e Constantino, só um minuto. Vamos ouvir o ponto final do Mark nesse assunto. Por favor, Mark.
Vamos falar de dados, então. São Paulo está na fase roxa há uma semana. O isolamento está em cerca de 37% apenas, segundo a empresa em loco, que faz esse monitoramento através de celulares. Então, é um dado confiável. Então, a fase roxa só deixou em casa 37% das pessoas em São Paulo. Essa é a média nacional. Segundo os especialistas que você sempre invoca aí, os defensores do lockdown, só funciona o lockdown se 70% das pessoas estiverem em casa. E aí, o lockdown em São Paulo não deu certo, não deixou em casa quem precisava. Então está mais do que claro que ele não resolve.
Não, isso só quer dizer que ele não tem aderência da população, não quer dizer que ele não resolve.
Mas é a mesma coisa.
Não, Amanda. Senhor. Em países onde ele foi testado, não, ele resolve em princípio, se ele não tiver a aderência da população, de fato, se não reduzir a mobilidade urbana, o seu efeito será muito mais restrito. Isso é uma lógica.
Queridos.
Agora, no Reino Unido ele funcionou, é só olhar.
Isso três vai uma escalada autoritária que eu não
semanas,
quero nem ver onde vai
acabar. Nossa, agora
vai daqui a pouco defender
o Reino Unido, o Reino Unido é um governo conservador. E, ao que me conste, não é uma ditadura. A França não é uma ditadura, a Alemanha não é uma ditadura, Portugal não é uma ditadura, todos eles tentaram lockdown.
São realidades diferentes, Amanda. Lá as pessoas têm cultura de fazer poupança, lá a economia é mais envolvida.
A economia
aqui,
é impactada
as diaristas
também.
Não têm os 100 reais do dia para comprar o alimento para janta, Amanda. Não dá para comparar laranja com banana.
Queridos, tá bom, vamos todo mundo morrer, então. Ou melhor,
queridos, o ponto central dessa história é que nós estamos tentando achar uma solução e nós precisamos sair disso. As pessoas têm visões diferentes. O Constantino, por exemplo, aqui coloca a questão da liberdade, o Mark traz outros dados, a Amanda, enfim, faz a sua defesa de lockdown e a gente faz com que você, o nosso espectador, tenha a sua opinião. Esse é o objetivo desse programa. Olha, gente, o Brasil não pode mais esperar. Confira agora o depoimento do deputado federal do Paraná, pelo PP e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros.
O Brasil não pode mais esperar.
A reforma administrativa vai passar por admissibilidade na Comissão de Justiça. Será instalada a comissão especial. O relator, deputado Arthur Maia, que foi relator da reforma da Previdência, conhece bem o assunto. Tenho a esperança de que vamos votar aqui rapidamente, em 60 dias, aqui na Câmara, a reforma administrativa. Quanto ao ajuste fiscal, nós estamos trabalhando na reforma tributária. Fizemos um bom ajuste agora na PEC do auxílio emergencial e o governo tem condições de votar o orçamento de forma equilibrada ainda neste mês.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão.
Iuni Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Há uma condição boa para você que já acessa a rodovia através do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé, ou então até mesmo para você que vem dos lados do túnel Mário Maluf, ou então da Avenida dos Bandeirantes. Uma vez na rodovia, a condição é favorável em direção ao litoral, já nos trechos de Planalto, assim como a passagem pelas praças de pedágio. Os motoristas não encontram dificuldades, assim como já logo na sequência nos trechos de serra. O mesmo nós podemos observar aqui através dos monitores pela rodovia Anchieta, no início, já para quem deixa a região de São Bernardo do Campo. Também uma situação de trânsito um pouco mais carregado já neste momento, mas fluindo bem, sem maiores dificuldades. Informações agora para você que vai ao litoral nos próximos dias. O governo de São Paulo suspendeu a operação Descida do sistema Anchieta Imigrantes exatamente para desestimular as viagens ao litoral. A suspensão ocorre após uma demanda de prefeitos de cidades do litoral paulista. Isto porque a medida do prefeito Bruno Covas de antecipar 5 feriados municipais na capital paulista gerou desconforto entre os prefeitos da Baixada, que temem a superlotação com feriados prolongados na capital paulista. Então, é uma situação de que a operação Descida no sistema Anchieta Imigrantes acaba sendo suspensa para desestimular aí das viagens ao litoral. Informações agora da Piaçaguera, Guarujá e também Padre Manuel da Nóbrega, com boas condições.
Três em um.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 31, 5 horas e 31 minutos com o nosso 3 em 1. Vamos seguindo aqui com o programa, gente. Aqui em São Paulo, uma briga entre aliados do PSDB está rolando em plena pandemia. O governador João Dória fez críticas ao prefeito Bruno Covas, que decidiu antecipar 5 feriados municipais para tentar frear o avanço do coronavírus. Ele afirmou que a medida gerou mal-estar com prefeitos de cidades do litoral paulista e classificou como falta de bom senso da gestão municipal. Em resposta, Bruno Covas disse que o senso que falta é o senso de urgência. Na região metropolitana de São Paulo, os prefeitos vizinhos da capital paulista fazem um apelo por mais medidas restritivas do governo do estado. Antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo aqui no programa, Amanda Klein, as medidas restritivas, né? Todo mundo aqui colocou o seu ponto na roda, na discussão, mas existe uma questão muito específica aqui em São Paulo que não me faz muito sentido. Como é que a gente tem a promoção do lockdown acontecendo aqui, o fechamento de tudo, e a gente antecipa feriados? Qual é a efetividade disso? Porque o feriado é justamente para baixar a circulação, né? Seria isso. Uhum. Mas está tudo fechado. As pessoas vão para onde?
Primeiro precisa combinar com todo mundo, né? Que foi o que o governo estadual apontou hoje. A decisão do Bruno Covas, aí, prefeito de São Paulo, foi uma decisão unilateral, né? E criou, obviamente, rusgas aí, fissuras entre aliados políticos, obviamente. O momento é de muito caos e muito desespero. E era um estado de São Paulo inteiro, né? Ontem eu estava conversando com o secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, e ele me contou que essa medida de antecipar feriados teve um bom reflexo, um bom resultado no ano passado. Lembra? É a segunda vez que a prefeitura de São Paulo faz isso, até outras prefeituras, o Rio pensa em fazer, acho que Campo Grande, se não me engano, também fez a mesma coisa. Então, há uma medida usada para os prefeitos. Só que aí os outros, os prefeitos da Baixada Santista, por exemplo, também é uma outra região do estado que enfrenta uma situação caótica, reclamaram, com razão, né? O prefeito de Santos, Rogério Santos, disse hoje que ele está conversando com prefeitos da região para instituir medidas ainda mais restritivas de lockdown mesmo, mais restritivas do que a fase emergencial. No interior do estado também, a gente tem Ribeirão Preto, tem São José do Rio Preto e região. Então, quer dizer, muitas regiões em estado de calamidade. Aí você decreta feriado em São Paulo e todo mundo vai, ou quem pode ir, pelo menos, vai para o litoral paulista. Enfim, fica difícil. É até difícil encontrar uma solução, viu, Paulo? Eu, olhando para esses dados mesmo, a gente precisa ver o Fórum de Governadores, por exemplo, né, que enviou hoje um ofício, ontem um ofício ao presidente Bolsonaro, alertando para a falta de 11 medicamentos, principalmente ali anestésicos, né, usados no momento da intubação, usados no momento de UTI. A gente vê hospitais menores do país sofrendo com a falta de oxigênio, de cilindros. O transporte de oxigênio é muito difícil. E aí perguntei para o Edson Aparecido ontem, o secretário aqui de Saúde de São Paulo, do município, e perguntei: tem algum risco de faltar oxigênio em São Paulo? Ele me respondeu que hoje o principal problema é de logística, é de transporte. Você não tem, as empresas não têm logística suficiente para transportar esses cilindros. Antes, para vocês terem uma ideia, esse cilindro era reabastecido uma vez por semana. Agora chega a ser 3 vezes por dia. Então, olha, é um pedaço, uma quadra, assim, muito, muito difícil da história.
Marcos Souza, o prefeito Bruno Covas tomou essa decisão. Os prefeitos do litoral aqui do estado de São Paulo estão apavorados com essa história, porque, enfim, o sistema de saúde dos municípios já está numa situação caótica, e ainda mais esse movimento que pode haver agora para o litoral. E somado a tudo isso, o governo do estado e a prefeitura não combinaram a ação.
Não combinaram. Agora é importante falar, Paulo, que é fogo no ninho tucano, né? A imprensa sempre é muito dura com o presidente Bolsonaro, dizendo que ele se isola, que ele joga contra. Agora veja, eu vejo muito cuidado quando a briga é entre tucanos, no caso o prefeito de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, e o maior estado do país, o mais rico do país. Então é uma briga muito importante. E veja, eu gostei de outra frase do Bruno Covas, que você não trouxe ali no começo, que ele fala o seguinte, abro aspas: aqui na prefeitura tem menos falação, mais foco no trabalho e colaboração. Fecho aspas. É um recado claro e direto do Bruno Covas para o seu João Dória, que fala demais, faz coletiva demais, faz hashtag demais e muitas vezes só vive disso, não vive de soluções práticas e reais. O Bruno Covas reclama muito que o governo paulista faz muito marketing e tem ajudado pouco as prefeituras. É isso que dá para entender na fala dele. O Dória ficou bravo, na verdade, porque ele não foi consultado. É só ver as falas dele à imprensa sobre isso, que deixam claro isso. Ele chega a falar: as prefeituras têm autonomia para tomar suas decisões, mas há certas decisões que o bom senso recomenda que sejam compartilhadas com o governo. Então ele ficou bravo porque não foi consultado. Esse é o problema do Dória nesse momento. Sobre a decisão em específico do Bruno Covas, é isso. Amanda falou já que faltou combinar com as pessoas, né? O medo é que principalmente os funcionários públicos, né, esse pessoal que tem mais tranquilidade com os feriados, que aproveitem para estender um feriadão e desçam as praias ou façam festas em chácaras e tal, o que por um lado parece ajudar, vai atrapalhar no outro, porque vai acabar gerando aglomeração da mesma forma. Mas veja que tudo no final versa sobre a questão da liberdade das pessoas, que a discussão é ou se restringe com mais repressão policial ou se apela para conscientização individual. Eu sempre fico com a segunda opção, viu, Paulo?
Perfeito, Mark. Deixa eu trazer, então, já que você mencionou a fala do prefeito Bruno Covas, vamos contextualizar com a fala do Dória e depois a do Covas, e aí eu passo para o nosso Constantino. O Dória diz o seguinte: alertamos a prefeitura de que a medida deveria ser discutida previamente. Gera dúvidas e preocupações em prefeitos, sobretudo do litoral. A decisão do prefeito foi anunciar sem esse entendimento prévio. Criou mal-estar com os prefeitos. Faltou um pouco de bom senso à prefeitura de São Paulo. E aí, como o Mark disse, o Bruno Covas vai lá e rebate. Diz o seguinte: o senso que falta é o senso de urgência. Aqui na prefeitura tem menos falação, foco no trabalho e colaboração. Faço o máximo que posso para defender o povo da minha cidade. Sempre aberto a colaborar com outras cidades e com o governo do estado. Mas cada um precisa assumir suas responsabilidades. Agora sim, Rodrigo Constantino e essa treta.
Paulo, quando tucanos estão brigando, se bicando, eu torço pela briga, né? Porque eu acho que eles estão realmente totalmente fora, né, de qualquer quadro de bom senso. Né? Quando o Dória acusa o Bruno Covas de uma coisa, eu tendo a concordar, e quando o Covas acusa o Dória de outra coisa, eu tendo a concordar. Né? Por isso que eu concordo com a briga.
Veja, o Dória virou um marqueteiro, só pensa em 2022, ele é alguém que presta solidariedade às famílias brasileiras em inglês, para logo depois chamar o presidente de denialist. Quer dizer, ele está preocupado em jogar para a plateia, né? Sobre esse caso específico do feriado, né, eu vejo como um grande risco aí a escalada que eu falava antes, né? Você começa a tomar uma decisão, aí não dá certo porque tem as consequências não intencionais, afinal você não controla o povo, né? Como se fosse um tabuleiro de xadrez. Às vezes as pessoas têm uma aptidão para risco diferente da sua, às vezes elas percebem de uma forma diferente o risco, né? Então tem vários fatores aqui. Tem também o aspecto da hipocrisia. Elas percebem que quem está impondo isso tudo é o mesmo que vai para Miami sem máscara no shopping fazer compras, ou o que leva o filho para o Maracanã. Ou, no caso do Rio de Janeiro, o Paz, a imprensa fez de tudo para mascarar, mas quando ele venceu, teve uma baita aglomeração lá do DEM, né? Rodrigo Maia, todos eles se abraçando e fazendo uma festinha sem máscara, aglomeração. Então, as pessoas percebem a hipocrisia e falam, pô, eu não posso sair para trabalhar? Eu preciso, né? Ou então mesmo que seja para o lazer do final de semana. Então aí começa aquilo que o Covas falou. Não, mas não é para pegar e ir para o feriado na praia. Esse seria um problema, concordo com o governador. Mas não é para fazer isso, é para ficar em casa. Bom, tem que combinar com o povo. E se o povo não quiser, mete polícia, impede todo mundo de circular. Daí eu dizer que isso aí é uma escalada muito autoritária. Olha o que o outro tucano no sul fez, né? Fecha sessões inteiras de mercado. É uma coisa de louco, porque acha que não é essencial o que está ali para comprar, né? É coisa de maluco, é coisa de tirano, né? Então é preciso botar os pingos nos is. Eu concordo com o Marco totalmente. Quer fazer uma campanha de persuasão? Tudo bem. Agora, não ajuda, né, a hipocrisia desses tucanos.
Amanda.
Eu acabei de receber algumas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui do Centro de Contingência de São Paulo, só para mostrar um pouco como a situação é extremamente preocupante. Então, vejam só, hoje nós temos 11.738 pessoas internadas em leitos de UTI no estado de São Paulo. Há uma semana, esse número, 12 de março, né, esse número era de 9.777. Então, em uma semana, nós tivemos 2 mil pessoas a mais internadas em leitos de UTI. Agora, eu imagino que sistema de saúde no mundo dê conta de 2 mil internações a mais por semana. Então, a gente vai vendo agora que isso é uma escalada exponencial. Por isso que eu falei ontem aqui, ou anteontem, nem lembro mais, que era uma corrida. O vírus de um lado e abertura de leitos de UTI. Não tem como a gente vencer essa corrida só abrindo mais leitos de UTI. Não é humanamente impossível, ninguém dá conta, até porque não existem profissionais de saúde, não existe insumo suficiente. Então, você tem que agir para tentar frear a transmissão comunitária, a disseminação do vírus. Infelizmente, não tem outro jeito.
Agora, tem um ponto importante, minha querida Amanda. Já se foi uma semana do lockdown aqui, sim, em São Paulo, né? A gente precisa verificar os resultados disso. E aí, em cima desses resultados, da queda da circulação das pessoas, enfim, a gente vê essa taxa, se essa taxa diminuiu, cresceu, a gente precisa...
Não teve queda de circulação de pessoas, isso que é mais triste. A última página desse relatório do Centro de Contingência...
Como não teve queda?
Não teve... Ó, sabe qual é o nível de isolamento? Vou aqui, tô comparando.
Não, no a queda dia é visível. 20,
não. No 20...
O nível de isolamento é 37%, Amanda, segundo a Inloco, que é a empresa queda, que faz
a queda é visível, não tem mais trânsito em
São Paulo. O Centro de Contingência diz que o índice de isolamento hoje, tá ontem, na verdade, quinta-feira, dia 18 de março, chegou a 44%. Então, eu vou olhando aqui, tem uma tabela que ela começa no dia 22 de fevereiro, tá? A gente está em 18 de março. Então, em 22 de fevereiro, esse isolamento, a gente não tinha todas essas medidas restritivas, era de 39%. Então, com tudo isso na fase emergencial, com as medidas mais drásticas tomadas até agora em São Paulo, a gente conseguiu aumentar em 5 pontos percentuais o índice de isolamento só. Estamos em 44%. O primeiro objetivo, a primeira meta do Centro de Contingência do Governo de São Paulo era aumentar para pelo menos 50%. Eu vejo.
Ou seja, nessa primeira semana nós crescemos de 30 e quanto você falou?
Não, 39 eu estou buscando lá
em 22
de fevereiro, 44%. A gente chega a 50% no fim de semana só. E aí dia de semana é muito pouco.
Fala, Consta.
O meu ponto em relação a isso é que nós não podemos partir da premissa. É óbvio que existe gente que está saindo por sair. Mas tem uma imensa maioria que precisa.
Sim.
E que enxerga diferente risco ou então a hipocrisia dos governantes. Hoje em dia, a desobediência civil, pelo ponto de vista da direita, é sair para trabalhar. do ponto de vista da esquerda, é ficar xingando o presidente de 195 adjetivos chulos dedicados a tiranos monstros da história ao presidente Bolsonaro. Eles acham que isso é desobediência civil, né? Enquanto que para a direita é sair para trabalhar. Então, veja, isso não é uma brincadeira. As pessoas estão desesperadas.
E tem, o Constantino...
Então, nós não podemos...
Não, e só tem um ponto que eu acho que é relevante da gente colocar aqui. Esses dados, como é que eles são construídos, né? Essa porcentagem, enfim, porque a gente que está aqui na cidade de São Paulo...
Né? Monitoramento
a gente está na cidade de São Paulo, nós estamos vendo, gente. Não tem trânsito, está tudo fechado.
Nossa, Paulo, eu acho que tem muita gente na rua, eu fico assustada.
Paulo, com a quantidade de pessoas.
Eu não consigo mais...
Mas as imagens, por exemplo, transporte coletivo que circulam no
não,
Brasil,
transporte
metrô
coletivo,
cheio,
transporte cheio, sim, usando
máscara,
oi? Transporte e coletivo sim.
Mas o metrô tá cheio.
Sim, mas há uma queda. Há queda.
Eu vou aí te visitar nos Estados Unidos, hein, Constantino?
Você não
que
tá há em queda. Casa
eu,
não,
eu vou ser barrada aí nos Estados Unidos.
Lá em uma outra emissora e à tarde aí. Você não
muito
tá
bem.
Em casa, não.
Qualquer
queridos.
Coisa.
Amanda circula bastante.
Eu tô circulando bastante, é verdade. Eu tô circulando bastante mesmo.
Mas é essencial.
Sim, sem dúvida. Muito bem. Gente, vamos tomar um café agora? Vamos pro break?
Vamos.
Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso 3 em 1. Aguenta aí.
3 em 1. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que pretende utilizar agora a rodovia Castelo Branco. Houve um acidente em direção ao interior na altura do quilômetro 18, então os motoristas enfrentam dificuldades do 18 até as proximidades do quilômetro 25. O motorista que segue em direção ao interior ainda tem este reflexo, trânsito bastante carregado nos trechos iniciais. Passando este ponto, aí sim os motoristas conseguem desenvolver uma boa velocidade. Mas atenção, você motorista, dica da Jovem Pan para que mantenha a cautela, a distância do veículo à sua frente, isto porque as pistas estão escorregadias em diversos trechos da rodovia devido à chuva que caiu especialmente na região metropolitana de São Paulo e também na capital paulista. A chegada à capital, às marginais, o acesso através da Castelo Branco é efetuada agora, a chegada com muita tranquilidade. Sinal verde da Jovem Pan também pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, somente alguns trechos anda para na região de Jundiaí, mas nada que interfira na passagem dos motoristas ali pela rodovia Anhanguera, um trecho pequeno, apenas na altura do quilômetro 61 em direção à capital paulista. Nós podemos observar que quem atravessa agora pela rodovia Raposo Tavares, chegando ali na região de Cotia e pretendendo atingir a capital paulista, tem uma condição boa agora. Não há maiores dificuldades pela rodovia Raposo Tavares, assim como para você que está na capital, na região do Butantã, e já acessa a rodovia ali com facilidade em direção ao interior. Informações agora do corredor das rodovias Carvalho Pinto e também Ayrton Senna, boas condições em ambos os sentidos, os motoristas não enfrentam maiores dificuldades. Agora, nós trazemos aqui uma informação sobre a vacinação. Idosos de 69 a 71 anos serão vacinados contra a Covid-19 a partir do dia 27 de março nas unidades de saúde e também nos postos drive-thru. A previsão inicial era de começar a vacinar o público de 70 a 71 anos no dia 29, entretanto, houve a antecipação desta data para dia 27.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, são 5 horas e 48 minutos, seguimos aqui com o nosso último bloco do 3 em 1 de hoje, gente. Ontem o mercado financeiro dormiu abalado após o pedido de renúncia do presidente do Banco do Brasil, André Brandão. Para o seu lugar, o governo indicou o nome do administrador Fausto de Andrade Ribeiro, atual diretor-presidente da BB Consórcios, subsidiária do Banco do Brasil. Mas a economia não vive apenas de notícias ruins, não, viu? Hoje, pela manhã, a Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias a partir deste sábado. É a primeira queda no preço do combustível este ano, após 6 altas seguidas, todas, inclusive, relatadas aqui no nosso 3 em 1. Constantino, Banco do Brasil, banco estatal, eu sei que você adora bancos estatais, tem uma verdadeira paixão por bancos estatais. Você começa esse comentário, Constantino.
Eu começo exatamente por aí, Paulo, olhar qual é a causa do problema, né? A estrutura. O presidente ficou irritado lá com o anúncio de fechamento de agências e tudo mais, e desde então vem esse ruído, né? Eu entendo o ponto político do presidente, né? Porque em certos municípios é muito ruim a decisão de fechar uma agência, isso tem impacto, perde apoio de cabos eleitorais para ano que vem e tudo mais. Eu entendo, mas esse é o motivo pelo qual tem que privatizar todas as estatais, por causa da politização delas, em vez de ter uma gestão econômica, técnica. O próprio Rubem Novaes, que eu conheço de longuíssima data, é muito próximo do Instituto Liberal, do qual eu sou presidente do Conselho, já meu amigo, né, já foi em vários lançamentos de livro meu, inclusive Privatize Já e Liberal com Orgulho. E o Rubem saiu da gestão como presidente do BB, mais convencido ainda que tem que privatizar aquele troço, né? Então, erra o presidente, eu entendo a pressão política, mas é um ornitorrinco, como já disse o Paulo Guedes, né? Ele não é nem privado para seguir a gestão técnica, econômica, maximizando valor, e nem uma estatal pura. Ele tem ação em mercado, e aí quando você toma uma decisão política, sofre. Então, a receita é uma só, Paulo, para Banco do Brasil e Petrobras. Privatize já.
Marco Souza, Banco do Brasil e gasolina, meu caro, seu comentário.
Rapidinho, até porque o tempo está curto, Paulo. Na verdade, a Petrobras, a baixa do combustível é do mercado, né? O barril do petróleo diminuiu lá fora e a Petrobras, seguindo o preço internacional, baixa o preço. Então, isso é importante para quem defende que tem que baixar na caneta, na marra, isso não dá certo, e o próprio mercado tem a oscilação e também baixa preço, sim. E sobre o Banco do Brasil, o presidente pediu a exoneração porque já sabia que ia ser mandado embora, então já era esperada essa questão, ele só se adiantou à decisão do presidente que provavelmente ia exonerá-lo. Concordo com o Constantino, isso só acaba com a privatização. Não tem por que o Estado brasileiro ter tanto banco, nós temos 2 bancos de varejo, isso é impensável. O que o Estado tem que se meter no setor bancário de maneira tão grande assim? Tem a Caixa, que é totalmente estatal, e tem o Banco do Brasil, que é misto, fora os outros bancos aí de fomento. Então nós temos que privatizar para se livrar disso e poder pensar no que realmente importa para o Estado brasileiro, que é educação, saúde e segurança.
Amanda Klein, para a gente fechar, por favor.
Essa saída do Banco do Brasil é vista como uma continuação pelo mercado, uma continuidade desse ruído que começou com a saída do Roberto Castelo Branco da presidência da Petrobras, né? O Joaquim Silvio Luna ainda tem que assumir, isso ainda vai ser decidido ali pelo Conselho, mas o mercado fica, até estava conversando com um economista aqui, que me fala que o mercado fica preocupado com essa insegurança, o grau de interferência que poderia haver do presidente Bolsonaro. Começou com a Petrobras, então já abriu essa janela aí de preocupação de todos os agentes de mercado com a possível interferência política do presidente Bolsonaro, principalmente para agradar um eleitorado seu, né? No caso da Petrobras, ficou muito claro com os caminhoneiros. Agora, o combustível baixa lá fora, vamos ver se isso vai ser repassado, né? Porque a Petrobras reduz esse preço, agora isso precisa ser repassado para o consumidor, mas isso segue as flutuações internacionais, o buraco é mais embaixo, né? Tem vários motivos aí, vários fatores que impactam no preço do petróleo, um deles é o preço internacional, outro do preço dos combustíveis, um deles é o preço internacional, outro são os impostos, né? Então, quer dizer, todo mundo precisa sentar para tentar resolver, endereçar essa questão, mas no momento de insegurança fiscal fica muito difícil alguém querer abrir mão de receita. Enfim, essa história das estatais está muito mal parada e eu acho que se teve um fim da lua de mel, assim, um ponto final da lua de mel com o mercado, que o mercado acordou e falou, poxa, o presidente Bolsonaro não é exatamente um liberal ou melhor, está muito longe de ser um liberal, foi com essa interferência, essa mudança no comando da Petrobras.
Muito bem, Marcos Souza, Rodrigo Constantino, vocês não estão aqui no estúdio conosco, mas acaba de abrir a porta do nosso estúdio aqui do 3 em 1 na Panflix. Augusto Nunes, um beijo para você, querido Augusto. Obrigado, querido, valeu. Gente, olha, no início do nosso programa, nós perguntamos a vocês se vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro acerta em ir contra as medidas de isolamento. Ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, como nós discutimos aqui. Vocês entraram lá no site da Jovem Pan, o www.jp.com.br, responderam essa pergunta e nós já temos o resultado desta enquete. 86,8% das pessoas que participaram, que foram lá e votaram na nossa enquete no portal da Jovem Pan, disseram que sim, o presidente Jair Bolsonaro acerta em ir contra o isolamento social. 13,2% acham que não, que ele não acerta em fazer isso. Constantino e Mark ficaram felizes.
Eu estou em minoria aqui. Eu
tô chateada com esse resultado.
Me senti um pouco solitária, assim, meio abandonada, viu?
Muito bem.
Olha, aceito o ovos de Páscoa dos dois aí, viu?
Queridos,
com pedido de desculpas.
Eu preciso interromper o nosso programa aqui para dar uma informação urgente que acaba de chegar aqui para nós. Você que está nos ouvindo no rádio, você que está nas nossas plataformas da Jovem Pan no YouTube, a chuva forte de hoje deixou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. O túnel do Anhangabaú, no centro da capital paulista, está inundado neste momento, impedindo a circulação de motoristas. Para quem nos acompanha por imagens, agora essas imagens inclusive enviadas pelos nossos ouvintes, mostram a via absolutamente tomada pela água. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não confirma nenhum ferido. Vocês podem ficar absolutamente tranquilos que todas as informações desse verdadeiro caos aqui na cidade de São Paulo você acompanha na programação da nossa Jovem Pan News. Realmente imagens fortes que a gente está vendo agora. O túnel do Vale do Anhangabaú, que já tem inclusive um histórico aí de alagamentos que não é de hoje, né?
Pois é.
Gente, ponto final nesta sexta-feira. Muitíssimo obrigado pelo programa. Deixa eu agradecer os nossos três comentaristas, desejar um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos aqui firmes e operantes. Marcos Souza, um abração. Valeu. Tchau, Constantino.
Valeu.
Abraço.
Abraço para todos.
Tchau, Amanda. Beijo para você. Até
sextou,
segunda.
Sextou, até.
Sextou, gente. Muitíssimo obrigado pela audiência. A gente bateu quase 30 mil pessoas hoje ao vivo. Muitíssimo obrigado mesmo. Se por um acaso vocês ainda não se inscreveram no canal do 3 em 1 no YouTube, façam isso, porque aí vocês sempre nos acompanharão de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Bom final de semana. Se cuidem. Fiquem agora com os pingos nos is na programação da Pan. Tchau.
O pancadão de prêmios tá bombando e já tem muito sortudo esbanjando por aí. Mas calma, porque o melhor está por vir. São 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus e uma BMW X1. O primeiro Volkswagen Virtus sai neste sábado. Não perca a chance de ter um carrão na sua garagem pagando só 66 centavos por dia. Acesse pancadãodeprêmios.com.br e se inscreva agora para participar. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios para você.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is.